Estamos apresentando Salão Verde.
Depois do fiasco na reunião sobre mudanças climáticas no fim do ano passado em Copenhague, entidades da sociedade civil voltam a se mobilizar em busca de um acordo internacional que garanta a redução efetiva das emissões de gases estufa, que são os principais causadores do aquecimento global.
Mais de 100 pessoas participaram na semana passada em São Paulo de uma reunião para definir as estratégias a serem adotadas agora em 2010. Elas representavam desde grupos ambientalistas até entidades de defesa do consumidor, centrais sindicais e associações empresariais.
Um dos articuladores do encontro, o coordenador da ONG Vita Civilis, Rubens Born, conta que, mesmo com o fracasso da COP15, as entidades não perderam o ânimo para continuar o trabalho agora em 2010.
Houve, de fato, uma preocupação quanto a um eventual desânimo que poderia ocorrer. Mas, por outro lado, houve o consenso entre todos os participantes de que o fiasco de Copenhague foi mais retumbante, não só pela atenção que a mídia deu, mas porque a própria mídia também esteve bem presente em Copenhague, graças à mobilização que a sociedade civil fez nos últimos 2 anos, de demandar que os chefes de Estado fossem para Copenhague, da campanha global e da campanha brasileira Tic-Tac, de ações pelo clima. Ficou evidente que tanto entidades e alguns empresários, não todos, mas também muitas lideranças da sociedade civil e de áreas sindicais e movimentos sociais estão engajados para que a gente possa ter políticas e ações efetivas de mudança de clima. Então, ficou evidente que há uma vontade muito grande de continuar a ampliação e o engajamento de entidades da sociedade nas questões de mudança de clima.
Agora, no Carnaval, ONGs de todo mundo vão se reunir na Holanda para planejar os próximos passos da campanha global pelo clima Tic-Tac, Tic-Tac. E no começo de março, as entidades nacionais devem fechar seu calendário de ações para 2010. Rubens Born adianta que uma das ideias é recolher sugestões de atividades que possam ser feitas em pequena escala, como em um bairro, mas que ganhem visibilidade pela internet. Além disso, eles pretendem aprofundar o diálogo com entidades religiosas e grupos profissionais, como o Conselho de Medicina e a Ordem dos Advogados do Brasil.
O coordenador da Vitae Civilis conta ainda que as eleições serão um fato fundamental em meio a essa mobilização pelo clima.
E, sobretudo, mostrar que os desafios de mudança de clima têm a ver com o cotidiano da população. Então, enchentes em função de chuvas extremas e agravadas pela má ocupação do solo, pelo desrespeito ao Código Florestal, secas no Nordeste. Nós queremos traduzir os riscos de um fracasso de mudança do clima em consequências para o dia a dia das populações. A ideia é que a gente possa associar as nossas reivindicações do acordo internacional para a mudança do clima também com a efetividade de políticas nacionais e estaduais para a mudança do clima, com transporte público limpo e eficiente, com uma agricultura que respeite a legislação florestal e restaure os ambientes degradados, com saneamento, ou seja, com um caminhar para a sustentabilidade nas diferentes políticas setoriais em toda a parte do Brasil.
Como o Rubens salientou, a campanha global pelo clima prossegue agora em 2010, já que no fim do ano, líderes mundiais voltam a se reunir, desta vez no México, para novamente discutir o que fazer para reduzir as emissões globais de gases estufa.
O carnaval está batendo a porta com centenas de opções para as pessoas caírem nas folias de Momo. Ao mesmo tempo, tem gente por aí aproveitando a folga para ampliar o contato com a natureza em aventuras ciclísticas por vários pontos ecoturísticos do país. Em Minas Gerais, por exemplo, há passeios ciclísticos previstos para os 4 dias de carnaval em torno do Parque Nacional da Serra do Cipó, a 100 quilômetros de Belo Horizonte, e do Parque Nacional da Serra da Canastra, onde fica a nascente do Rio São Francisco.
O Vale Europeu, em Santa Catarina, também estará aberto para um roteiro de 7 dias para os ciclistas curtirem, com bastante tempo, cada detalhe dessa região repleta de lagos, montanhas e cavernas. No norte do país, o destaque fica por conta da 9ª expedição cicloturística do Jalapão, na qual dezenas de ciclistas vão percorrer 800 quilômetros entre Palmas, capital do Tocantins, e o árido Jalapão, na transição entre Cerrado e Caatinga, cheio de dunas e oásis. Quem quiser mais detalhes sobre esses e outros roteiros, pode consultar o site www.clubedecicloturismo.com.br.
Dica da semana.
O canto que a gente acaba de ouvir é do acrobata, um passarinho cinza só encontrado no sul da Bahia, entre os rios Jequitinhonha e das Contas. Seu nome popular vem de um hábito curioso. Na hora de caçar insetos, ele fica pendurado de cabeça para baixo na folhagem e consegue andar nesta posição nos galhos.
Pois é, Mônica, a observação de aves deixa a gente mais próximo da natureza e nos traz muitas surpresas, como essa curiosidade sobre o pássaro acrobata. Quem curte essa atividade e também gosta de fotografar, tem aí um excelente incentivo. É que pelo quarto ano, o concurso Avistar Itaú BBA de Fotos de Aves vai premiar os melhores cliques de aves nativas em liberdade e em território nacional. As inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro.
E não é preciso ser nenhum especialista para participar, já que o concurso tem três categorias. Melhor foto a ser escolhida pela qualidade fotográfica, melhor registro, que vai levar em conta a raridade da espécie e o momento da foto, e primeiras aves, que é voltado para iniciantes. Haverá ainda prêmios especiais e menção honrosa. Os vencedores vão receber entre 500 e 8 mil reais.
E os internautas, Mônica, podem escolher sua imagem preferida. As 10 fotos mais votadas concorrerão ao prêmio Vox Populi, no valor de R$4 mil. Para se ter uma ideia de como o concurso está movimentado, mais de 1 milhão de votos já foram computados nesta edição, que já recebeu cerca de 4 mil inscrições.
Então é ficar de olho nos passarinhos que estão ao seu redor e exercitar seu lado fotógrafo. Lembrando que as inscrições podem ser feitas até o dia 22 de fevereiro pelo site www.avistarbrasil.com. Repetindo, avistarbrasil.com.br. No site, basta clicar no link concurso, que fica bem à esquerda.
Com o canto do belo, raro e ameaçado limpa-folha do Nordeste, a gente encerra o programa de hoje, que teve edição e apresentação de Mônica Montenegro e José Carlos Oliveira, a produção foi de Lucélia Cristina, a sonoplastia de Ricardo Coelho e a coordenação de Aprígio Nogueira. Nós gostaríamos de agradecer à assessoria do concurso que nos cedeu esses sons de pássaros que nós acabamos de ouvir.
Esta edição e todas as anteriores também podem ser ouvidas na internet pela página da Rádio Câmara. O endereço é www.radio.câmara.gov.br. Se você tiver sugestões ou críticas sobre o nosso programa, é só mandar um e-mail para salãoverde.radio@câmara.gov.br. Repetindo, salãoverdetudojunto.radio@câmara.gov.br. Um ótimo dia a todos e até a próxima semana.
Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.